A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil varonil! Saia Justa começando ao vivo para você nesse finalzinho de feriado que comemora a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida querida, e os direitos das crianças e adolescentes brasileiros. Sabrina Sato, Luana Xavier, Larissa Luz e as crianças que habitam em nós, recebemos com muita alegria a nossa convidada, Isabel Teixeira!
Maravilhosa, gostosa!
A criança que habita em mim, saúde a criança que habita em você!
Isabel, adorando estar aqui. Muito, muito, muito astralizada. Isabel, como é que está sendo esse período? Primeira coisa, né? Esse período acabou de acabar, um mega sucesso que foi Pantanal. E você não descansa, porque vocês acabaram de gravar há muito pouco tempo também.
É.
Domingo você estava lá naquela festa que foi o Domingão do Hulk.
É.
Hoje tá aqui.
É.
Tem folga não? Viagem?
Essas coisas? Fiz aquela mudança, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Eu gosto dessa vida agitada, assim. Mas eu tô achando que daqui a pouco eu vou dar uma parada, né? Porque também é bom. Agora... Voltar para casa, eu acho que é uma volta lenta para casa e um desapego lento também da novela, sabe? Porque aí vai dissolvendo, não é um corte abrupto e tal. A gente fez semanas de despedidas,
sabe? A gente foi
se despedindo, a gente foi vendo o público se despedir também. Então, é bonito isso, né? Mas... todo mundo se desapegando.
A gente não quer despedir, né? A gente ficou todo mundo apaixonado. Foi você, né? Impressionante, é um fenômeno.
Ela deusa.
Impressionante.
Ela deu. Marcos Palmeiro ao concurso.
Sim.
Ela Astrid, com Marcos Palmeiro, ela nem fala.
Ela não disfarça.
Eu não fiz costume. A coisa que eu mais gostei de um encontro foi para abraçar o papelão do Marcos Palmeiro, sabe?
Esse abraçou.
Claro.
Pedisse um para você
pois
daquele.
Pois a novela ainda demorava para acabar, minha filha. Mas se Rede Globo, se tiver sobrando o papelão do Marcos Palmeiro...
Agora é o momento.
Agora é o momento para mandar ela para casa. Bom, mas vamos trabalhar. Falando começo de conversa sobre um assunto que a gente aqui no Saia gosta e acho que pratica. Resiliência é a capacidade da gente se adaptar a situações e cenários que nem sempre são favoráveis ao que a gente deseja. Uma postura que requer um certo jogo de cintura, fé em dias melhores. Mas, às vezes, o que resolve mesmo é deixar a resiliência de lado e não deu, vamos embora. Mudar a rota do voo. Um bom plano B pode ser o mensageiro da alegria. A Isabel, quando você tem você gosta de um plano B, porque você, na verdade, a Isabel é a Bel, né?
É.
Bel tem Bel de plano B. É.
Eu sinto que eu sou um plano B. É que o plano B, ele não é o protagonista, né? Uhum. Ele é um plano que fica meio ali, mas ele está sempre ali, ele marca essa presença.
Mas você os tem, né? Porque tem gente que não sempre tem e fica só focado no plano A.
É, na verdade, eu tô aprendendo a lidar com isso, sabe? Porque eu sempre planejei, eu planejo para soltar, planejo para soltar. Planejo
pra improvisar,
e desapego um pouco, porque eu acho que quando a gente planeja muito, a gente vai ficando muito rígido, né?
Sabe,
né? E aí não dá certo E aí você fala, não, dá uma soltada, porque eu também podia ir por aquele caminho ali. É. Por que não? Né? Eu tô aprendendo cada vez mais isso. Acho que eu sou uma pessoa um pouco mais relaxada, eu costumo dizer porosa, sabe? Porque eu falo, eu acho que a gente tem que ter planejamento também. Uhum. Eu dou uma planejada, mas eu tô cada vez mais aberta para as coisas que atravessam.
É engraçado que é um assunto que ele tem, agora me ocorreu isso, tem muitos adjetivos, né? Fluida, porosa, a parada do jogo de cintura. Larissa tem jogo de cintura, né?
Eu acho que eu tenho. Eu acho. Dizem que eu tenho, eu também acho que eu tenho. Eu costumo desenrolar as situações assim, né? Bem, ao meu ver. Eu vi um termo que eu acho que vale a pena a gente investigar, que é flexibilidade psicológica. Que é sobre a gente desenrolar as adversidades de uma forma tranquila, né? Entender, planejar como a Isabel falou, planejar, ver o que, que você quer fazer e tal. Mas se pintar outras coisas, administrar de uma forma tranquila, né? E isso tem muito a ver com a gente se conectar com o tempo presente.
Né?
Porque se a gente está no tempo presente, independe se você planejou, se você tem outra coisa, se você pensou, se você não pensou, é o agora. É dar espaço para o agora acontecer tranquilamente.
E nem sempre pode, nem sempre, agora quando você estava falando, eu pensei que pode ser uma coisa ruim. Mas nem sempre pode ser uma coisa ruim. Porque, por exemplo, o Saia Justa era um projeto seu? Ele
não
surgiu
era.
De repente.
Foi. Foi um outro plano. Um plano, nem sei se é um plano B, né? Foi um
não, então, era desses acasos da vida.
É.
Surgiu. Você estava ali na estrada, estava naquele
Sim.
rio. Aí, de repente, veio um afluente e teu barquinho entrou. Aí, quando você viu o barquinho, falou, opa, vou entrar, não vou remar contra essa maré.
É, eu vejo a vida como um show, como um espetáculo, né? Tem uma parte que a gente ensaia, tem uma parte que a gente planeja, tem uma parte que a gente organiza para ser daquele jeito. E o outro percentual é entregar para o acaso, entregar para o improviso, entregar para o que as pessoas também vão te dar, o público, entregar para o que a vida vai oferecer.
Ótima essa figura de linguagem.
Né?
Ótima. Luana também, Saia Justa é um plano B, que, quer dizer, não era um plano.
Não era um plano. Mas eu acho que eu criei na minha cabeça uma equação rápida para entender se a gente deve ou não ativar o plano B. Que é o seguinte, faz uma lista, mesmo que seja mental. Se tiver mais contras para o plano A, você já deixa o plano B ali engatilhado. Se o número de contras for muito grande,
acho
entendeu,
bem,
pro plano
acho
A...
Acho até usar o papel e caneta mesmo.
É, né? Porque no mental, às vezes, pode esvaziar. É.
Sabrina adora um plano
eu
B.
Eu sempre tive plano A, B, C, D, Z, até Z.
Alfabeto todo.
Eu vou fazendo vários, eu vou tendo vários planos, porque assim, se um não der certo... Na minha vida pessoal, eu faço assim, Isabel. Quando eu minha época de solteira, né? Eu pegava, tinha o A. Minha noite, que eu imaginava com o boy A.
Bem.
Tudo aí bom? O boy A furava, meu bem, tinha o B, tinha o C, entendeu? Você
tá,
tem
meu
ter.
Bem. Uhum. Entendi, não, entendeu, né?
Era sobre
não
isso?
É. Era. Não era.
Mas isso também é um exemplo.
Ótimo.
Que eu acho que a gente tem que estar, é o que muito que a Larissa falou, de estar vivendo agora, o presente, e se soltar também. É claro que eu tenho meus planos profissionais, por exemplo, o Big Brother na minha vida, há 20 anos atrás. Foi um plano C, talvez. Eu queria ser cantora.
Plano BBB.
Ah, tudo eu queria ser cantora.
BBB.
Ser cantora?
É, mas minha voz não era boa, então eu tive que...
Meu Deus.
Eu achava que ia ser cantora.
O nome
é sensatez. Ela enumera, ela fala os contra.
Eu ia falar que ia ser cantora com 5 ou 6 anos. Aí depois minha mãe, ai, sua voz, não sei o que, no coral, não estão gostando muito no coral. Aí eu falei, então eu vou pro plano B, apresentadora. Aí eu comecei lá, indo para as rádios da cidade. Ah, eu sou apresentadora, quero ser apresentadora. Entendeu? Aí foi indo. Aí como eu não fazia faculdade de jornalismo, não vinha nada, não acontecia nada, não passava em teste nenhum, falei, vou pro Big Brother. Entendeu? A gente tem que ter os planos, gente. Tem que fazer.
Isabel, antes da gente continuar mais fundo na história, eu tenho uma surpresinha para você, Isabel. Eu acho que... Primeiro, deixa eu mostrar a surpresinha. Depois eu vou falar o que eu achava.
De longe, eu tava achando que o pai ia viajar.
Não.
Agora, assim, nos 45 do segundo tempo, eu tô vendo que é a mãe que vai.
A mãe vai com a filha.
Vocês têm dois filhos, é isso?
Um
de 7 e esse Paco aqui.
É a Flora de 5 meses, que tá morrendo de sono.
O que você faz profissionalmente?
Sou atriz. Tô fazendo um festival em Mannheim. Uma peça chamada Rainhas. E antes eu vou fazer uma instalação num negócio chamado X Moradias, X Apartments, que é uma instalação performance dentro de um apartamento.
Que a Flora já vai
estar junto comigo.
Faz parte. Cara, boa viagem.
Obrigada.
No teatro a gente fala merda, né?
Merda.
E sucesso.
Obrigado.
Tchau.
Meu Deus!
Você me mata, assim. Você me mata, gente.
Ah,
imagina essa. Posso falar? Ou a gente faz um intervalo?
Conte-me tudo, porque eu acho que eu flagrei o momento de um plano B sendo executado.
Eu não sei se era um plano B, não. Não, era um plano louco. Era um plano louco.
Plano L.
Era um plano L, porque ele foi assim. A Flora tinha 5 meses, eu fui fazer uma peça, uma performance. Era uma loucura, eu amamentava ainda, sabe? E sempre com uma coragem. Quando ela nasceu, eu falei, vamos. Eu amarrei ela aqui, falei, vamos, vou trabalhar. Foi lindo aquilo, foi linda a viagem, mas era assim, dar um passo
um passo que eu não sabia... Aí que eu entendi uma coisa que sempre me dizem, que é assim, dá o primeiro passo que o caminho se faz, né? Porque eu fui, assim, era Alemanha. Era uma performance que eu ficava 10 horas dentro de um apartamento com ela e ela fazendo parte disso. E eu tinha muito medo, mas eu tava com aquela adrenalina. E aí, você imaginem, eu me despedindo do Seton, do Roberto, meu companheiro, ex-marido, mas ah, muito não companheiro ia, até agora.
Naquele momento, ele era ex-marido?
Não era ele ainda. Ele era marido. E aí, a gente se despedindo e uma coisa meio... O que a gente vai fazer? A Flora, a Cimélia, que tava me ajudando muito, babá da Flora, foi junto, porque imagina... E aí, de repente, eu vejo uma luz se acendendo em cima de mim e falo, o que é isso?
Uma luz se acendendo
Astrid vem, eu falo, não estou acreditando que isso está acontecendo. E depois o Seton, eu chamo ele de Seton, que é o sobrenome, mas é coisa de fotojornalista, né? O Seton falou que foi embora aos prantos ouvindo uma música do Roberto Carlos que estava tocando no rádio e falando, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque, e eu, dentro do avião, me perguntando, isso foi registrado. E você sabe que depois eu procurei isso muito para mostrar para a Flora. A Flora hoje tem 11 anos. É. Eu já mostrei a performance para ela.
Não tinha visto essa parte.
Ela nunca viu
a
isso.
A gente tem.
Porque eu falei, gente, ela deve estar assistindo. Eu falei, gente, eu não acredito que isso foi achado. E olha que randômico, né? O acaso... Né, esse negócio,
o acaso,
porque se abre um negócio, a gente está aqui hoje.
Não,
a gente
quando você estoura em Pantanal, uma das diretoras do GNT me ligou, que tem uma memória excepcional, ela não trabalha mais conosco, Mari Keller, falou, tá ligada que essa Isabel foi aquela que fez uns... Aí, o Chegadas... Eu falava, caramba, a mulher estourou muito. Ela estava indo fazer uma performance.
Uma peça. Eu fiquei um mês viajando com a Flora, com a Cimélia e com... E era uma peça que eu produzia. Fiquei um mês. Era uma peça que eu produzia. Então, a gente fez a performance, montamos a performance. Depois chegou todo mundo da peça. A gente ensaiou. E eu lembro muito de eu... Vai começar a peça, eu amamentando a Flora no palco. E ela e a madrinha, que é a Georgette Fadel, maravilhosa, que fazia a peça comigo, a Flora. Pega a Flora! Leva a Flora! Eu exausta com a Flora, com a Cimélia, num parque, assim, gente,
eu acho que bebê é pós-graduação para plano B. Mas agora a gente vai ver a personagem inesquecível, entrar para a história, a Maria Bruaca, da novela Pantanal. Deixou a gente com o coração... quentinho de saudade e de ver ela linda, voltando, gloriosa. Gente, pulseira, ela voltou, batom vermelho, maravilhosa. A Maria Bruaca, ela traz para o Brasil uma sabedoria para a gente lidar com... Eu acho que a palavra revira voltas na vida, mas talvez a Bel tenha outro nome, vamos ver.
Eu só fui descobrir que a vida era uma coisa boa mesmo. Foi aqui.
Tá feliz, não é?
É. Eu tinha desistido, sabe, de procurar, mas agora eu encontrei. Felicidade. E eu tava pensando, a gente precisa de tão pouco, né, pra ser feliz.
Liberdade, coisa que não tem preço, mas tem muito valor.
É. Agora você falou uma verdade. A liberdade que eu tô sentindo agora... Isso não tem preço. Ei!
Eu quase choro junto de novo.
Eu também, eu já tô toda emocionada aqui.
Agora que eu vi você com os olhos rasos d'água.
Não, é porque é bonito mesmo, né? A gente tá falando de porosidades, plano B, de água, né? E ela tá numa chalana em cima da água. Não é a transformação dela. É um aprendizado, acho que o aprendizado nunca termina, né? Uhum. Mas, assim, é uma refação de si, porque estava, né, muito estagnada ali aquela casa, aquele casamento, não tinha diálogo, não tinha escuta, porque é muito o que você falou também, sabe? Uhum. Está presente para a gente escutar o entorno, sim, né? Aí me veio agora na cabeça uma coisa bonita, que essa água é corrente.
É.
A água parada, ela é uma má água. É uma mágoa, né?
Eu nunca tinha... É uma água. Então, assim, a gente precisa chorar, a gente precisa fazer a água movimentar para ela não virar uma água dentro da gente, né?
Boa!
Nossa! E... Então, acho que o plano B, na verdade, eu sempre falei que ele era um... Ele não é protagonista, porque às vezes o protagonismo, ele fecha muito, sabe? No... Isso, então, eu né? sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá, eu sou isso aqui.
Uma certa arrogância, é o meu... né?
Sendo que o plano B, eu prefiro parar no eu sou somente e ficar no presente... Porque aí eu posso estar aberta para ser outras, né? Pra,
é. Pra, o plano B é um coadjuvante que rouba a cena, né? Talvez, né? Que chega para o centro das atenções, né? Eu fico um pouco... Eu sempre penso que quando a gente também deixa muito solto, isso para mim sempre foi uma visão, assim, recorrente, né? Eu tinha que planejar porque eu não tinha estrutura para deixar tudo muito solto, né? Então, pensar depois, né? Que... O desplano, né? O deixar correr é uma opção, foi um exercício. Porque quando a gente não tem estrutura física, né? Assim, não tem uma herança, não tem uma coisa... Fisicamente falando, assim, a gente tem que planejar, senão chega lá na frente, uma hora vai embolar, né?
Vai.
Então, planejar faz parte do cotidiano do brasileiro, assim. Senão, se você não planeja na estratégia de guerra, chega ali, você vai se dar mal, de alguma forma. E aí, depois, quando você vai criando... suas estruturas, suas formas, e pensando que uma parte é plano e outra parte é realmente estar no presente, deixar acontecer, a gente ganha muito de coisa, né?
Agora, eu tô te ouvindo e pensando no estar em cena, sabe? O estar em cena tem um pouco isso, assim, porque você decora o texto, você escuta o que tem que fazer, você tem, né, agora fazendo novela, eu falei, eu tenho que entrar no set muito porosa, eu tenho que saber o que eu vou fazer até um certo ponto, porque o não saber também é bom. Então, um pouco esse mix do, eu vou planejar...
principalmente,
também,
né?
O improviso.
Mas eu vou planejar até um certo ponto, porque senão o set não rola, porque eu não posso esquecer o texto.
Sim.
Mas eu tenho que estar porosa aqui pro jogo, porque às vezes eu posso pensar numa cena de um jeito e o meu parceiro de cena pensou... trazer uma coisa que se eu não estou escutando ele, eu falo, pô, que legal, então vamos por ali. Eu tive esses encontros agora cênicos de jogo, mas eu tive uma riqueza de encontros, sabe? Que assim, eu chegava no set e falava, vamos jogar. E aí, sabe, é jogo mesmo, é jogo que dá na hora, porque eu tô com o texto decorado, você também, mas você jogou de um jeito que eu não imaginei.
Você pega a bola, joga... Tem um livro que é Jogos para Atores e Não Atores, que eu acho que todo mundo devia ler, assim, é muito sobre isso. É essa estrutura, só que você pode aplicar em várias situações
agora,
da vida, né?
Agora, o gancho da vida artística e da profissão dos atores e atrizes, eu, desde os 10 anos de idade, eu já atuava, já fazia teatro, e eu tinha certeza que era essa carreira que eu queria seguir. Mas aí minha avó, Chica Xavier, dotada de muita sabedoria, ela tinha plano B não só para ela, como para a família inteira, né? Aquela mãe, a avó que cuidava da vida de todo mundo. Então ela teve uma conversa muito sensata comigo, dizendo assim, ó, você já é atriz na época do vestibular, né? Você já é atriz. Então, não é a faculdade de artes cênicas que agora vai te dar essa chancela. Porque você tem que pensar que a carreira de atriz para mulher no Brasil é muito difícil, para mulher negra, mais difícil ainda. Então, é bom você ter um plano B. E foi exatamente esse termo que ela usou. Ela falou, pensa aí, de repente, fazer uma faculdade de outra coisa. Aí, minha cabeça ficou uma loucura. Na época do vestibular, eu me inscrevi em tudo. Aí, eu me inscrevi em artes cênicas em uma faculdade, serviço social em outra, letras em outra. Fui indo, mas no final das contas, ali dessas profissões, depois de artes cênicas, o que eu gostaria de fazer era serviço social e acabei cursando a faculdade. E realmente acabou se tornando um plano B, porque ele fica sempre ali para eu saber que o diploma tá ali. Se a carreira der errado, se alguma coisa caminhar para trás, a gente faz um concurso e segue a vida. Mas foi muito por sugestão dela.
E às vezes o plano B vira o A, né?
Plano B já virou A, o de produtora.
Tá vendo?
Eu, na época, fazendo teatro e tal, às vezes não tava rolando, não tava conseguindo pagar as contas como atriz, eu comecei a fazer produção.
Se remaneja.
Durante 5 ou 6 anos virou
meu
plano A.
Eu sou fruto do plano B, porque eu escrevo, dirijo, dou aula, entendeu? Agora, se quiser que eu faça o boom, eu faço também. Porque eu vivi a vida exatamente o que você falou, e eu conheci essa sua história. Eu tinha escutado em algum lugar isso, da história da tua avó, falando tem que ter um plano B. A minha mãe também me falou isso. Minha mãe era atriz,
E me falava isso, assim, você tem que fazer alguma,
também,
outra,
né?
Alguma outra coisa. Mas eu acho que dentro das artes cênicas, eu fui fazendo planos Bs.
Dentro da sua área, né?
E aí tem uma coisa que eu achei bonito que você falou, sabe? Que você queria ser cantora e depois tem uma coisa da comunicação, da voz, de você dar voz, de você estar aqui. Não se perde o propósito, né?
Não se perde.
Isso é interessante.
Porque
assim,
acho que é aquilo que você falou também. A gente tira a atenção do plano A, não é que a gente não tá dando valor, não é que a gente esqueceu e não é que... E também a gente fraquejou. Mas é que o plano B, às vezes, é mais interessante, tem mais a ver com a gente, né? E às vezes é o que a Larissa falou também, a gente acaba dando o valor pro plano B que a gente daria pro plano A, assim, tratando com carinho, atenção. Traz pro presente mesmo.
Isso é muito interessante, né? Que não é, às vezes realmente não é uma mudança abrupta para uma outra coisa, que a gente fica tão apegada numa ideia, né? Eu fiz aquele plano, é só um desdobramento mesmo, assim, uma continuação, não, evoluiu para uma outra coisa.
Eu quero escrever, eu quero escrever. Eu fui pra faculdade de letras falando, eu quero escrever. Eu cheguei lá, não escrevi, eu só fiquei embotada com medo de escrever. E o que eu fiz a vida inteira, Luana, foi escrever. Eu escrevo no ar da cena, eu escrevo no subtexto, eu escrevo no diário, eu escrevo na vida. Não, eu escrevo, entendeu?
A faculdade também só te travou.
A faculdade me travou um pouco, sim.
Mas nunca deixou de estar na sua vida, né?
Não, mas então,
as letras.
O propósito tá aqui. O jeito que ele vai se manifestar, né? Então,
o caminho que você vai traçar para ele se realizar pode ser...
Pode ser vários.
Vários, né?
Vários.
Bom, a ideia de atravessar a mesmice com novos projetos é um desafio estimulante. Para 30% das brasileiras, abrir um negócio representa uma guinada positiva no rumo da vida. A gente entende essa vontade de mudança quando se depara com dados que indicam que, presta atenção, que 6 entre 10 trabalhadoras não têm um plano de carreira na empresa onde desempenham alguma função. Um plano B, nesse caso, é tipo sonho a ser perseguido de verdade, com fervor. Então, vamos ver o que, que pensa a gestora de carreiras, Eginalda Cortez, para ajudar a gente.
As mulheres brasileiras estão cada vez mais livres, tanto na vida pessoal como na profissional, podendo optar ter planos A, B e C, muito por conta das conquistas das mulheres que vieram antes de nós, mas também por conta da visibilização dessas conquistas. Quanto mais eu conto essas histórias, mais eu possibilito que outras se vejam, independente de que lugar que elas estão. Porque são das pequenas reformas que a gente faz uma grande revolução. Eu vejo muito valor em quem se firma num plano, entendendo que haverá frustrações, entendendo que existem caminhos mil que podem ser reconhecidos, hackeados e conquistados. E vejo muito valor em quem é flexível, né? Eu acho que a vara, ela enverga, mas ela não quebra. A possibilidade, quando a gente se dá a possibilidade de ser fluido como a água, ou de ser flexível como a vara, talvez a gente se dê mais possibilidades de felicidade. Porque existem pessoas que se enquadram mais nessa possibilidade de desenhar um plano, são mais pragmáticas. Outras, não. Outras, o pragmatismo detona a sua criatividade, detona o seu ar, tira o seu oxigênio. Então, eu de verdade acredito que essas duas pessoas podem existir, esses dois perfis podem existir e podem transformar o mundo juntas, ou podem transformar o seu próprio mundo.
Adorei ela porque... Ela quer os dois, ela aceita os dois caminhos, mas não deixa a gente, ela é gestora de carreira, tá, gente? Ela é profissional desse babado.
Ela é
profissional. Mas não deixa a gente esquecer que tem percalço no meio do caminho.
Sim.
Inclusive, eu discordo dela, eu acho que as varas quebram, né? Quantas vezes a gente já não viu em Olimpíada, a pessoa foi lá, porra, a vara quebrou.
Eu achei legal, eu sou poliana, porque assim, se a minha vara vai quebrar, eu penso... Caramba, quebrou, e agora? Aí eu falo assim, tudo bem, tem duas, eu vou soltar mais baixinho. E eu tenho duas. Uma substitui a outra se quebrar de novo.
Eu acho que o melhor caminho é esse daí, a gente ter também uma certa dose de humor para encarar o erro e começar de novo.
As duas pessoas podem coexistir dentro da gente.
Exatamente.
Ela falou de duas pessoas podem existir, mas as duas pessoas podem existir.
Eu pensei, inclusive, que ela ia usar esse termo de coexistir.
Você sabe que para o trabalho eu sou bem certinha. Mas, por exemplo, para viagem, que é um negócio... Eu gosto de planejar. Porque tem coisa que você tem que ter o hotel. Na hora que chega lá, tem que ter o hotel reservado, né,
dá
gente?
Dá até vontade de ver.
Na minha idade, tem que ter o hotel reservado, porque a minha boazinha. Tem que ter o ingressinho de uma peça de teatro, de um espetáculo que queira ver, de um show que queira ver, uma coisinha aqui. O resto, que é coisa melhor do que você ficar sentado num banco de uma praça vendo a vida passar numa viagem. E aí, às vezes, passa e você vai.
Excursão da assistência.
Gente, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Teve um aniversário meu, acho que de 24 anos, que eu falei, o que eu vou fazer hoje? Aí eu me arrumei inteira de manhã e falei... Esse meu aniversário vai ser o do acaso. E eu andei. Eu juro pra vocês que eu fui atravessar uma rua, passaram dois amigos, Luá Guimarães e o Ari, passaram, eu tava atravessando, eles fizeram, ei, e aí? Eu falei, oi, meu aniversário, tô lidando com o acaso. E eu...
Ah, ela é muito poética!
Eu fui numa peça, eu fui numa festa, eu fui numa jam session num lugar que até fechou, aqui perto da Rebouças, em São Paulo.
E ainda beijou na boca, aquela.
E viva o acaso, né, minha gente?
Aniversário! Ai, melhor aniversário.
Amei.
Vem cá. Beleza, agora eu quero bater uma palma aqui. Beleza de plano A foram as medalhas de ouro das duas judocas brasileiras no Uzbequistão. A Mayra Aguiar garantiu o tricampeonato mundial de judô na categoria meio pesado, até 78 quilos. E sábado, a Rafaela Silva foi campeã mundial da categoria até 57 quilos, depois de ter ficado 2 anos fora das competições. Plano A, cola ao voo.
Maravilhosa!
Daqui a pouquinho a gente vai saber como cada uma aqui se comporta quando o assunto é aparência. Tô falando de coisas como, tá linda, tá gorda, tá magra, mas se não sei o quê, papapau, qual é o seu react? Conta pra gente no Twitter com a hashtag SaiaJustaDoGNT. E não esqueça, manda sua foto de criança, porque ainda hoje a gente vai celebrar a criança que existe dentro de nós.
Essa criança.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com Isabel Teixeira. E a conversa agora é sobre comentários sobre a aparência dos outros. Quem aqui já não fez alguma observação, quem de nós mesmos, né? Já não fez alguma observação sobre o figurino, a postura, o aspecto de uma amiga, colegas ou desconhecidos. Na sinceridade, a gente vive caindo nesse pecadilho de julgar os outros pela aparência. E até para elogiar, a gente pode dar uma derrapada. Você está ótima. Nem parece que você tem 60 anos. 61, amor. Ou ressaltar a beleza de alguém, entre outras pessoas, nem tão belas. É um constrangimento. Às vezes, somos agentes dos comentários. Em outros casos, somos as vítimas. Então, como lidar com essa questão? Meninas e Isabel, eu acho que esse bloco devia fazer até uma advertência. Presta atenção, porque esse assunto é de prioridade máxima. A gente tem que dar essa mudada no entendimento de que o corpo do outro não nos pertence. Como é que você lida com essas questões?
Estou aprendendo.
Estamos
aprendendo, estou aprendendo. Eu sou uma adolescente da década de 90, né, do século passado, onde tinha, acho que a gente ainda está num caminho longo, mas onde tinha um jeito que tinha que ser.
Sim.
Né? E agora, assim, por exemplo, eu escuto muito isso assim, tá linda agora, hein? Emagreceu. E eu aceito, eu aceito e falo, eu sempre fui linda.
Ah, que linda.
Né? Tem dias que eu não tô me sentindo linda. E tudo bem também, eu integro esses dias e falo, tá tudo bem. Porque eu tô mais aqui, assim. Mas eu tô me sentindo bem comigo mesma, eu acho que pela primeira vez em 48 anos... Isso, por exemplo, que você acabou de falar, não é que eu não escute, sabe? Não é que eu
finge que não é comigo. Porque isso acontece direto.
Qual delas?
Quando alguém vira pra você e fala... A da idade. Ou quando falam assim... Ai, mas você parece muito mais nova na televisão. TV. Uma coisa assim. Eu escuto porque eu penso... Nós, em sociedade, estamos aprendendo juntas, faz parte também, a mudar a nossa linguagem. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, tem coisas que são ditas para a gente na rua, pelos nossos próprios familiares, por amigos muito próximos, que ainda são esses impulsos de uma linguagem que não se desconstruiu totalmente num mundo que está ficando muito diferente.
Super!
Porque aquela adolescente que eu fui nos anos 90 sofreu muito, muito. Eu não me encaixava. E agora eu sinto que eu me encaixei em mim. Então, quando vem uma coisa assim, né? Eu falo, tudo bem, entendeu? Porque o que importa mesmo é aqui. É. Então, eu volto para cá. Isso é um exercício. Oh, não...
Agora, quando você falou agora, Isabel, da adolescência... E aí, enfim, eu tô um tiquinho emocionada, porque isso fez que minha memória fosse lá na Luana adolescente. E eu lembro que uma vez, eu não era a menina que mais bonita ou a mais cobiçada na escola e tal, mas teve uma vez que eu fui pra festa de aniversário da minha melhor amiga até hoje, Luísa. E aí eu cheguei na festa e eu não tava com uniforme de escola, não tava da forma que eu chegava na escola, tava tipo mais arrumada e tal. E aí teve um menino... que olhou pra mim, e ele já pediu pra eu fazer publicidade de graça pra ele, e agora eu não vou fazer, né, querida? E aí que ele chegou pra mim e falou assim, nossa, mas até que depois que passa por um banho, uma roupa boa, até que fica menos pior, né?
Ah, gente, não fala.
E eu encarei isso, na época, como um elogio. Porque foi o mínimo que eu consegui do garoto que era o mais cobiçado da turma, entendeu? E que hoje embagulhou aquela coisa, enfim... Mas eu remeti a isso. E aí eu trouxe umas frasezinhas, que são essas frases que a gente ouve. Eu trouxe umas assim que eu já ouvi, talvez não exatamente desse jeito, mas próximo disso. Essa que você falou é... Não, quer dizer, eu vou começar por uma outra, tá? Que é a... Nossa, você tem um rosto tão lindo, só falta emagrecer.
Já ouvi essa também.
Aí essa, pra uma pessoa gorda... Isso foi quando eu fiz um programa de viagens aqui no GNT, tá? Pra uma pessoa gorda, até que você é bem ativa. Dá vontade de responder, mas pra uma pessoa feia, você até que é aceitável.
Essa eu já vi numa reunião, uma moça jovem falar pra uma outra moça jovem isso. Ah, ela não andava na viagem gorda? Eu, como assim? Na cara... De todo mundo, porque tem uma questão assim de educação.
Sim.
É uma questão de educação, né?
Tem um poema de Clarice.
E fala num tom agressivo. Isso pra mim é agressivo.
Sim, totalmente.
Tem um poema de Clarice Lispector que ela diz: ela é tão livre que um dia será presa. Mas essa liberdade é inocente? Sim, até ingênua. Mas então por que a prisão? Porque a liberdade ofende, né? E eu acho isso muito forte, porque. Eu acho que a nossa liberdade, ela ofende as pessoas, ofende uma sociedade patriarcal.
Ofende.
Que não quer que a gente se emancipe, não quer que a gente se sinta bem com os nossos corpos reais. E a mídia fica impondo um padrão, a gente está falando, ah, mas eu não estava bonita, ah, mas eu estou bonita. Bonita em relação a quê? Quem que disse o que é bonito, o que é feio, sabe? Então, a gente está sempre tentando alcançar um padrão ideal, inatingível, né, porque que nos é imposto assim, um padrão único e mutilando a nossa essência, a nossa existência, os nossos corpos reais para chegar lá. E tem uma coisa que as pessoas quando falam, elas algumas têm, mas algumas nem têm noção do quanto é nocivo a nossa autoestima, enfim, a nossa personalidade, transtornos psíquicos, psicológicos, que surgem a partir de pequenos comentários que aparentemente podem ser inocentes. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão do que a gente é, essa autoestima trabalhada, não essa autoestima... É vendável, não, autoestima mesmo, a gente tenha isso bem firme e consolidado na gente para que a gente possa chegar e falar, não, isso não é um assunto seu, isso aqui você não entra, esse espaço é meu.
Tem uma coisa importante que é a gente se ver representado nos lugares, né, para a gente conseguir ganhar essa tranquilidade também. Eu lembro que há 5 anos atrás, gente, eu não usava, juro para vocês, braço de fora. Eu não usava braço de fora e agora já fiz até ensaio nu. Porque é isso, assim, é um processo.
É um processo.
Na praia essa semana.
A autoaceitação é um processo E o que a Isabel falou de se sentir melhor agora, de estar se amando agora, de estar se aceitando agora, aos 48, é isso, a gente vai aprendendo o tempo todo a se aceitar, a se amar. Eu sempre fui uma pessoa que eu me expus muito. Eu sempre andei nua por aí, entendeu? Expus o meu corpo demais, tanto trabalhando quanto me divertindo, quando... E aí, eu, então, expondo, você tá aberta a ouvir também tudo que você... Uhum. Então, já me chamaram de tudo até nome, já me falaram várias coisas. E grávida, né? O que mais me falavam grávida era assim... Sabrina, você não tem medo do seu corpo não voltar? Gente, como assim? Aí eu falava assim, olha a minha resposta. Mas meu corpo tá aqui, voltar pra onde? Ele tá aqui. Ele não vai voltar, ele tá aqui, meu corpo.
Às vezes tá é melhor fazer a tonta mesmo.
E é isso. E a gente... É muita ignorância. Vai, e o nosso corpo vai se transformando, e o mais legal é a gente aceitar essas transformações, essas mudanças que são lindas.
Que não é fácil, né?
Meu corpo amamentou a minha filha, foi tão bom amamentar, entendeu? E aí, tudo que vai mudando, tudo que vai se transformando na nossa vida é tão bom, é tão... E é cada dia, cada coisa.
É tudo isso, é mais até do que isso, mas às vezes uma coisa que a Larissa falou, você não sabe como a pessoa está se sentindo. Você, a pessoa que está ou acima do peso, ou com cabelo branco, ou que, sei lá, uma cicatriz porque o jacaré mordeu a perna, ela está sofrendo.
Tá.
Ela pode estar sofrendo, ela pode estar feliz daquele jeito, mas ela pode estar num processo de sofrimento. O que você faz é um gatilho.
Assim, é um gatilho.
Mas e se a gente começa a pensar no que está além do corpo, além da beleza?
Esse é o nosso esforço diário, semanal. No Saia Justa, é o meu esforço diário nas minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu não uso filtros, eu sou uma pessoa que aparece sem maquiagem, eu sou uma pessoa que eu falo que eu me aceito, mas eu ajeito, né? Uhum. Mas agora, deixa comigo ajeitar. Eu recebo muito carinho na rua, por conta do cabelo branco hoje em dia, é uma sensação. Mas eu aceito com carinho, mas a minha vontade é de ter um papo com essas pessoas, e aí o lugar do papo é aqui, para falar... Nem parece que eu tenho 60, é um elogio para mim, ok, eu vou receber. Mas quem é essa mulher de 60 que está na sua cabeça?
Uhum. Sim.
Né? Para falar isso para mim. Né? O mundo mudou, as mulheres mudaram. Hoje nós temos vários corpos na mídia, na televisão, no Saia Justa. Sim. Várias cores, o corpo que a gente tem.
Aí eu tenho uma frase do Emicida, que
pra
ele postou pra fechar, pra sublinhar tudo que é. Minha gente, o segredo da paz mundial é cada um cuidar da sua vida. Vamos trabalhar no cuidar da sua vida.
Essa
cada
daquela um. Pra botar na traseira do caminhão. O segredo da paz mundial é cada um cuidar
da sua vida.
E quando o assunto é o nosso corpo, aproveitamos para lembrar que estamos em pleno Outubro Rosa, o mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Fiquemos atentas. E de 12 a 22 de outubro, toda a venda de sutiãs da Hering Intimates vai ser revertida em prol do Hospital São Camilo para suporte ao combate ao câncer de mama. Genial. Bora em frente, bora juntos. Não sai daí, porque a gente ainda vai falar hoje sobre um dos assuntos do feriado, ser criança. A gente vai contar histórias bem ingênuas das nossas vidas de pequenininhas, como, por exemplo, será que se eu cavar um buraco aqui, eu chego no Japão? Bem podia, né? Seria ótimo. Manda sua foto mais fofinha de todas, a minha já está aqui. Manda sua foto mais fofinha de todas e seus comentários no Twitter com a hashtag SaiaJusta no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, recebendo hoje Isabel Teixeira para uma conversa agora de criança para criança. E a primeira pergunta geral, uma palavra só, vou logo dizendo, é o que cada uma aqui manteve até agora de quando era criança. Sabrina.
Uma criança inquieta, né, gente?
Inquieta.
Inquieta.
Larissa. Não, Luana. A Luana tá assim, ó.
Sorridente, muito sorridente.
Ah, é. Você sempre foi.
Sempre foi.
Lari.
Criadora.
Criadora?
De caso? De muitas coisas. Fique na sua. Cadeira?
Muito bom.
Criativa, criadora. Criadora. É uma... Rapaz,
ninguém essa... combinou, porque a gente nem sabia que você ia responder isso.
É brincadeira o negócio dele.
Você
jogou a bola aqui, que quicando, bufa. Que é isso?
Bel.
Ai, uma só?
Só. Vai ter um motivo, ajuda.
Alegria pra... é a minha palavra.
Alegria. A minha é curiosidade. Agora a gente vai incrementar essa brincadeira. Será que dá para perceber, lembra de cada uma, tá, essas qualidades nas carinhas de vocês?
Eita.
Vamos começar com Isabel.
Criadora de casa.
Ah, meu Deus!
Ah, meu amor, Deus!
Ela é eu.
Que amor.
Aí só tô no meio.
Que amor.
Eu pus a mulherada, gente. Olha a mulherada.
Olha a mulherada toda.
Muita mulherada.
É. É, bebê, né? É, mas você bebê. Viu que ali entre a minha avó Jaci e minha tia Bebê, eu chamo Bebê por causa dessas duas. E eu mandei essas fotos de propósito, porque são as mulheres da minha infância, da minha vida, que eu estou sempre honrando. E todas tinham alegria.
Lindo. E ela estava lá, bebezinha. E não é fácil fazer uma bebezinha sorrir. Às vezes a bebezinha fica marrentinha, né? Agora a Sabrina.
Eu não sei nem qual que foi.
Qual foi a palavra?
Aí, oh, mas...
Olha lá, olha a sorrisão. A bocona.
A boca.
A bocona.
A risadinha mesmo.
Sempre as boconas dentão.
Sim, ela olha já era agora. Rainha do carisma. Ela já era rainha do carisma desde criança.
Tem dois dentes, né?
É, inquieta, não parou quieta, não parou, bateu. Que... Check. Bateu.
Perfeito.
Próxima, Lua. Luana. A Luana falou que era sorridente, né?
E mais ou menos.
Tá fazendo a sensual.
Olha.
Ah, é. Essa é a Luana que eu conheço. A outra tava fazendo aquele exercício da sensual.
Agora, sabe que foi difícil achar foto sem meu irmão, gente?
Seu irmão.
É, e até difícil. Hoje grudados.
Pareceu um gêmeos ali. Maravilha.
Agora eu, ó, curiosa. Olha eu, gente.
Ah, oh, curiosa.
O que é aquilo ali? Olha o zoião.
Curioso, o zoião.
Ai, eu adorei esse look, gente, da atriz.
Essa daí não era pra ter entrado nessa série, mas é pra provar que até hoje eu sou uma pessoa que gosta de animal print. Não. Até hoje não, eu sempre gostei de animal print.
Fica muito bem no animal print.
Lari.
O quê?
Vamos apresentar agora... Larissa, dançando lambada!
Pra te esmagar, gente, eu não tinha preparo emocional pra isso. Quantos anos?
Criadora, criativa.
Criadora, criativa. Quantos anos?
Ali tinha três.
Três anos. Gente, sua mãe,
você virou criativa.
Minha mãe, tem toda uma entrevista.
Criadora de casa. Vamos conversar. Dá licença, que eu tô conversando com a Larissa. Sua mãe...
Tem uma entrevista, ela fez uma entrevista.
Fez uma entrevista.
Ali antes, aí depois, vai, apresentou, era a vida toda isso aí.
Filmes, assim.
Filmando, meu pai fez rolo.
Você tinha falado que era a sua característica?
Criadora, criativa, né?
criadora.
E minha mãe pega o microfone da minha mão pra poder eu dançar. Eu, não, quero
criadora
cantar
de
e dançar.
Casa. Tô falando? Tô falando aí. Tá aí a prova. Vem cá, diretoria, agora. Agora, um momento mais esperado por este programa. As fotos das nossas crianças, da nossa audiência. Se não tiver Fábio Baeta, eu nem brinco. Bora, roda.
Nosso Twitter.
Fábio Baeta! Ai, que ele fofinho!
Tá, que amor!
Piva criança!
Gente, aquela piscina,
que reina
piscina,
no meu coração
um
até
clássico.
Hoje.
Olha o Guimpar!
Ô, gente!
Deus, o que é esse russo?
Meu Deus do céu!
Esse cabelo arrepiado, minha gente!
Delavelino!
Aí o charme!
Criança que eu fui, que ainda habita aqui, em algum lugar dentro de mim. Kevin e Paola, gente. A Paulinha criança na primeira formatura da vida. Como o tempo passa, que saudade dessa inocência e a falta carinha de preocupação.
Não, e essa com roupa de formatura é um clássico também.
Gente,
é um
muito
clássico.
Linda.
Não tive isso. Olha, Estela Gucci. Gucci, ela tem Gucci até no nome.
Você teve dessa foto?
Poderia ser uma novela de época, mas era apenas foto da escola.
Ah,
tudo uma produção.
O coração já era de atriz.
Já era de atriz.
Bem musa.
Eu não vou! Janine é velar!
Gente, várias memórias nessa mesma posição.
A sandália dourada!
E a cara de estar fazendo
com a sandalinha.
Não, deixa eu ler. Bagunça. De sandália dourada e comendo um biscoito no troninho. Bem divando desde sempre. Mereço? Merece. Feliz Dia das Crianças, Janine! Gente, agora eu queria a Janine atual. Agora. Isso é sem fim. Queria conhecer Janine. Gente, é muito lindo ver essa ingenuidade, né? Quase infantil, pureza, né? Uma qualidade que em muitos momentos emocionou a gente na pele de Maria Bruaca, por exemplo, de Pantanal, que ajuda, na verdade, a colorir a nossa memória, né? Então, bora colorir mais ainda a memória? A pergunta agora é, que histórias a gente carrega desse tempo pela vida afora? Bom, de criança, eu achava que se eu fizesse xixi na piscina, a piscina ia ficar vermelha. A Gabi Amarantos diz que a piscina lá em Belém do Pará ficou. Eu acho que ela agarrou tanto nessa verdade da criança dela.
E não fica?
Às vezes que eu fiz xixi na piscina, não ficou, não. Você fez claro que a química que existe prazo, dentro de mim soltou de um xixi.
Contavam isso pra gente não fazer xixi na piscina.
Eu levo essa verdade para o meu filho.
Aliás, contavam várias coisas pra gente não fazer outras coisas, né? Que comer manga com leite, não podia. Que tomar banho...
Brincar com fogo.
Brincar com fogo, faz xixi na cama.
Mas minha avó brincar falava... com fogo faz xixi na cama, viu,
eu
gente?
Ah, é?
Ouviram crianças que estão assistindo ao Saia Justa?
Não brinque com fogo.
Brincar com fogo faz xixi na cama.
Faz.
Eu, quando
não
era...
faz, Sabrina?
Eu fiz até os 14.
Não. Oh, brincava com Jesus fogo.
Amado. Com fogo até os 14 anos.
Eu, quando era criança, minha mãe fez... Me falou o que é que eu queria ganhar, né? O que é que eu queria pedir pro Papai Noel de presente de Natal. Aí eu peguei, fiz uma cartinha pro Papai Noel e pedi um pega-varetas.
Sim, adoro.
E aí, só que minha mãe tava esperando eu pedir uma boneca, um negócio. Ela juntou o dinheiro, fez toda a coisa, aquela coisa, né? Pra Papai Noel me dar um presentão. E eu pedi um pega-varetas, que custava R$2,99 na loja, né? Aí ela, mas você só vai pedir um pega-varetas? Aí eu, sim. Mas tem uma coisa assim que você queira, grande? Não. E aí ela me deu um pega-varetas. Eu tô falando isso porque isso é uma história que eu levo pra vida. Porque o tempo inteiro eu fico pensando o valor que a gente dá pras coisas, sabe? E o quanto que a gente precisa pra ser feliz. E minha mãe me deu um pega-vareta e eu fui super feliz. Até hoje, ela esses dias, me deu um pega-vareta simbólico, assim. Falou assim, pra você se lembrar daquela Larissa que ganhava um pega-vareta e ficava feliz. E independente do tamanho do presente, independente do tamanho.
Você continua aquela, Larissa.
Que linda!
Aliás, num texto que a gente viu aqui na cena de Pantanal, que a gente viu, tem isso, né? A felicidade está nas pequenas coisas. E a descoberta disso é sensacional. Tem gente que leva uma vida para descobrir isso. Precisa passar até por sofrimentos para descobrir isso. Coisa que a gente sabe que criança não gosta mais, às vezes, do pacote do que do
coisa. Muitas.
Claro.
A Zoe hoje, ela pediu um café da manhã na cama.
Xiii!
Aí ela falou assim, mas eu quero um café da manhã. Eu fiz lá o ovinho dela, tudo.
Lindo, mas só esse ano eu já vi essa cena do café da manhã na cama duas vezes.
Porque ela fez
no seu
mim.
Aniversário e no aniversário do Duda, que vocês
e
dois fizeram pra ele.
O dia das crianças dela falou, agora eu quero café da manhã na cama.
Justo.
Acho faz justo. Suas histórias.
Não, eu me lembrei agora de uma que a gente passou ali naquele túnel que tem na 9 de julho. E acho que meu pai tinha visto um filme do 007, né? E tem uma portinha no túnel.
Sempre tem.
E ele falou assim, você entra nessa portinha aqui, passa por um corredor, tem uma piscina, Bel, gigante, tudo é de cristal, meu é um Deus. Palácio lá dentro. Até hoje eu passo naquele lugar, olho a portinha e imagino...
Você imagina.
Que eu imaginava o tempo inteiro que todo túnel tinha era uma abertura para um palácio.
Você tem uma imaginação geográfica, porque você quis me contradizer que o buraco... Se eu cavar um buraco aqui...
Não, gente, eu falei, assim, eu ainda acredito que se a gente cavar um buraco aqui, chega no Japão, eu acredito.
Eu vou com você te ajudar a cavar.
Essa é a grande questão do programa hoje, inclusive. Se furar
o buraco...
Pode começar agora. Minha grande questão, quando criança, é que eu tinha certeza absoluta que quem usava óculos era muito mais inteligente. E aí, como meu irmão, que é 3 anos
não
mais
é
velho
mais
que eu...
inteligente?
Então, aí o que aconteceu? Eu falei, eu quero ser inteligente também.
Pera. Aí, eu falei pra minha mãe que não tava enxergando bem. Eu não tava enxergando bem. Aí minha mãe me levou no oftalmo, fui fazer o teste. Aí eu olhava, eu tava enxergando perfeitamente. A, B, C, eu falava Z.
Ah, eu também.
W!
Só pra pegar um óculos.
Ai, meu... Pela... Vamos ver se vai dar certo,
minha linda.
Oh, meu Deus.
Minha avó dizia que quem nega água morre afogado. Eu acho que foi um óculos que me faltou. Foi um óculos que me faltou, viu, mãe? Foi um óculos que me faltou.
Aí minha mãe fez o óculos pra mim com uma lente que não tinha grau nenhum, só pra eu ficar feliz.
Gente, eu fiz um óculos assim pra minhas filhas, porque é fashion, é lindo.
Não é?
Eu já achava que todo mundo que tava... Que a gente, quando a gente tava na frente da televisão, quem tava na televisão tava vendo a gente também, né?
Adoro!
Então, eu me arrumava toda pra assistir Xuxa, Balão Mágico.
Eu acho que minha família acha isso também, porque lá em casa todo mundo se arruma pra assistir a Xuxa. Acho que eles pensam isso também.
Você tem que mostrar um dia sua família arrumada
pra assistir o Saia, vou mostrar.
Assistindo o Saia Justa. A mãe, a tia, todo mundo...
Lá em casa, o pessoal passava...
Que a gente tá vendo eles. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo vocês, gente. Vejo vocês toda quarta-feira, essa hora da noite. Casaquinho, porque aí Sepitiba faz um pouquinho de frio nessa hora, né? Então tá com aquele casaquinho, né? Opa, o microfone. Aquele casaquinho gostosinho. Aquele leitinho quentinho pra ir dormir, né? É. Tô vendo vocês. Que eu vejo você. Mas agora eu tenho que dizer para vocês aí de Sepitiba e para todo o Brasil que acompanhou a gente neste programa de hoje, aliás, para fora também, pessoal da Globo Internacional, que o programa de hoje acabou.
Não. Ah, não, gente.
Pois é. Eu achei também tinha mais
rápido.
História de criança acabou. Pra falar.
Eu achei
e eu
não
tenho
acabava.
Só que agradecer, porque eu quis muito fazer essa amizade com você.
Ah, ela sempre existiu.
Ai, amiga.
Gente, eu quero ficar mais tempo.
Não, a gente vai ficar mais tempo. Tá. Quero lembrar pra vocês que o dia 15 é um dia muito importante pra todos nós. É dia dos professores e das professoras. Então, todo o nosso amor e respeito para quem escolhe essa profissão fundamental para a sociedade, a mãe de todas as profissões, tudo que nós somos graças aos nossos professores. Ensinar é um ato de amor. Então, muito, muito, muito obrigada e parabéns a cada professor e cada professora que está assistindo a gente aqui. E cada um que quer ser professor e professora, continuem, acreditem, porque a gente acredita em vocês. Dia 18 tem prêmio Multishow. Quem daqui vai estar lá, hein?
Quem será?
Quem será?
Pois é, minha gente, vou estar lá no Prêmio Multishow, cantando com minha querida, minha maravilhosa, linda, quebrada, Alina. E a gente vai fazer uma homenagem à Diva Master, que estará sempre aqui, né? Elza Soares.
Nossa, que demais.
A passagem não tem nenhum ano, né? Tem?
Não, foi janeiro?
Foi janeiro. Ai, vai ser lindo demais. Eu vou estar agarrada no Prêmio Multishow na tela, dando audiência! Você fica agora com Histórias de Família, Desconstruir para Construir, uma série do Jefferson D. sobre experiências pessoais diante do racismo, a convivência familiar numa realidade de intolerância racial em seus cotidianos. É imperdível, é tipo classe A. Se cuida, até semana que vem estaremos aqui firmes e fortes e belas. E uma magra, outra gorda, uma com pé pequena, outra com pé grande, é uma loucura. Vai, Sabrina!
Ai, gente!